seis. Lá dentro do George Fellowship eu tenho três endereços, né? O da capelania, o da igreja e o meu, né? Então, entre os três ali, eles se combinam. Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra, eles nasceram filhas. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contendará com ele para sempre. Ele só viverá 120 anos. Naqueles dias havia nefilins da terra e também posteriormente. Quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens e elas lhe deram filhos, eles foram os heróis do passado, homens famosos. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos de seu coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os grandes animais, e os pequenos, e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Diz algumas traduções que Deus, a Noé, achou graça diante de Deus. Senhor, nos dê graça agora, Pai, para entendermos a Tua palavra, para sairmos daqui fortalecidos, para sairmos daqui atento àquilo que Tu queres fazer e àquilo que Tu podes fazer, em nome de Jesus. Hoje, há muitos preletores, muitos pregadores que tentam trazer à congregação uma palavra que os anime. Nós temos muitos animadores de púlpito hoje, e eles fazem o trabalho muito bem feito. A pessoa fica alegre com tudo que ouviu. Logicamente, nós ficamos muito alegres quando algumas verdades nos são ocultas. É muito bom a gente ouvir o lado positivo das coisas. Há muitas pessoas que não gostam de ouvir, nem pensar, e criticam aqueles que pregam sobre o julgamento de Deus sobre o pecado. Mas o julgamento de Deus sobre o pecado é um direito, é uma verdade bíblica. Deus vai punir o pecador. Deus vai verdadeiramente trazer juízo sobre o pecador. É a santidade de Deus que exige isso. E é inevitável que a gente não venha pregar sobre esse tema. Se eu quero te agradar, eu vou falar coisas que você gosta. Se eu quero te transformar, eu vou falar aquilo que Deus quer que eu fale. Pecadores, eles devem ser advertidos, simplesmente para a simples situação, que eles possam ser salvos. Como que a gente vai saber que estamos cometendo erro se não formos exortados? Há uma cultura no nosso meio que você não pode ser repreendido. Nem filhos você pode repreender mais. Então, isso tudo, querido, transforma as crianças em verdadeiros monstros. Verdadeiros monstros. Assim também acontece dentro da igreja. Uma igreja que não é exortada, que não é advertida, nós vamos fazer simplesmente filhos soberbos. Filhos que não têm temor. Filhos que verdadeiramente não vai andar nos caminhos de Deus. Porque não existe exortação sobre o perigo de você fugir daquilo que é a palavra de Deus. Terça-feira, no estudo de guerra espiritual, o tema era nós sermos como Jesus, parecermos como Jesus. E um dos exemplos que o autor usa ali é a experiência de Paulo, quando Paulo pede para que Deus pudesse tirar aquela situação dele, mudar sua situação. Diz que por três vezes o que ele chama de espinho na carne. E disse, Deus fala com ele: a minha graça te basta. O autor, ele fala que muitas das vezes ele pediu a Deus: Deus, tira a tentação, tira o pecado de tentação. Ele falou que Deus nunca tirou, mas simplesmente Deus ensinou ele a depender da graça e se fortalecer na graça do Senhor, querido. Eu gosto muito desse tema, e aqui no verso 1 até o 5, a gente vê qual era a condição daqueles dias. O que provocou Deus de tal forma que Deus pudesse destruir a humanidade? não diferente dos nossos dias. Eu tenho defendido uma posição, quando me questionam, sobre algumas práticas que as pessoas têm tido, principalmente invocando a ética. Não, é ética, é normal, a natureza muda, os homens mudam, as mulheres mudam. Eu prefiro ficar com Deus, que é imutável. E por eu ser semelhante a Deus, eu também sou imutável. Eu nunca vou mudar a minha natureza. A minha natureza pode sim ser mais santa, mas de outra forma não. Acho que todo mundo entendeu o que eu estou falando. Amém. Claramente, né? Amém. Então, uma das coisas que eu defendo, eu não preciso levantar uma bandeira para defender essa ou aquela posição. Quando Deus olhou para a terra nos dias de Noé e viu a situação e como estava, o que Deus fez? Colocou o dedo dele. Quando ele viu lá Sodoma e Gomorra, a situação que estava, o que Deus fez? Deus colocou lá o juízo dele. Quem trata da criação é o próprio Deus. Nós tratamos, sim, dos filhos de Deus. E nós tratamos de anunciar o que é a palavra de Deus. É muito interessante quando o texto nos diz que Deus falou que o Espírito dele não habitaria para sempre no homem. Mas Deus deu uma graça, misericórdia, desse homem viver 120 anos para poder se arrepender e ser salvo, querida. O povo de Deus hoje, ele precisa ver com gravidade a situação do pecado. Há muita gente se escondendo atrás da palavra, atrás de alguns versos, e vergonhosamente, atrás da graça de Deus. Acha que no último dia, no último momento, semana que vem eu confesso? Estava falando com a pastora essa manhã, falei, Gi, eu nunca vivi um tempo na minha vida que de manhã, de tarde e de noite, Deus está falando assim, santidade. Santidade eu quero. Ontem nós tivemos uma maravilhosa reunião com duas partes maravilhosas, a primeira e a segunda. Eu fiquei contando lá, gente, teve gente que comeu 3 vezes. Foi muito bom a reunião lá em casa, lá sobre o próximo Live to Love Movement. E falando em Live to Love Movement, dia 16 de março, nós estaremos recebendo novamente a pastora Cindy Jacobs aqui. É um domingo à noite. Amém? Nós, convide pessoas não crentes. Sabe aquela pessoa que decidiu ficar em casa porque se decepcionou com líderes, se decepcionou com a igreja? É essas pessoas que nós queremos aqui. Talvez você vai ficar ávido para vir porque vai ter um momento profético. Você está em Cristo, querido. Deus tem ministrado a palavra para você. Dê o teu assento para alguém que está em problema. Alguém que está em dificuldade. Vamos encher esse lugar de pessoas que precisam da palavra de Deus. E Cindy Jacobs é um referencial hoje. Quantos foram abençoados a última vez que ela veio? Amém. Eu fui muito abençoado. Então, querido, na verdade, o que acontece? As pessoas perderam a expectativa de que Deus fala. Então, vamos restaurar isso. Diz aqui que... então, tivemos essa reunião muito gostosa lá em casa. E quando os jovens faziam os planos ali, planejavam que eles querem alcançar pessoas, querem salvar. Eu estava dividindo com a pastora. Olha, Lift Love Movement, acredita. Santidade é que vai fazer com que as pessoas se convertam. Amém. Santidade no nosso meio. Amém. Santidade na nossa conduta. Amém. Não é a santidade se resolvendo que você resolveu o teu pecado com Deus. Não. É você não pecar. É você realmente saber que o Espírito Santo vai ter liberdade no nosso meio. Saber que o Espírito de Deus vai vir e vai parar e vai converter os corações. Quantos lembram a situação de Ai? Uma cidade pequena, mas que envergonhou Israel. Lembra, Ronaldo? Não foi assim que aconteceu? Por causa de quê, pastor Ronaldo? Pegou, não? Cidade de Ai, quando Israel foi envergonhado. Por causa de quê? O exército tinha pecado? Não. Uma pessoa tinha pecado. Olha, querido, somos um corpo. Nós somos um corpo. E a única coisa que Deus quer é santidade no meio do seu povo. Disse que havia gigantes naquela época. Talvez os filhos de Anaquim, né, os gigantes que depois a gente vê Davi lá e seus homens destruindo eles. Mas disse que eles eram gigantes perigosos, inimigos de Deus. Nós vemos que esses caras, eles não amavam Deus, não. E nós vemos que O casamento misto trouxe homens poderosos, diz que se tornaram as pessoas de renome naqueles dias, mas com maldade, violência e rebelião contra Deus. Diz que aqui o texto fala que a maldade do homem se tornou tão grande que levantou a indignação de Deus. Diz que a intenção, o coração era só má continuamente, todo dia era má. O Espírito Santo, querido, ele não vai estar para sempre tentando convencer o homem. Eu vejo nesse texto ali que Deus deu 120 anos de misericórdia, de graça, para que eles pudessem se converter. Eu fico pensando o tempo, o discurso, a pregação visível de Noé construindo aquela arca. Aqueles homens deviam falar, esse cara está maluco. E deveria, praticamente, eu creio que ele devia falar por que ele estava fazendo aquilo. Mas disse que as pessoas debochavam. Após isso, Deus simplesmente colocou Noé dentro daquela arca, fechou aquela arca e veio o julgamento. Há pessoas que defendem a ideia de que Deus não vai destruir mais essa terra. Mas a palavra de Deus me deixa bem claro que vai vir fogo, gente. Vai vir fogo. Vai vir tribulação. Jesus comparou os dias de Noé como os dias que antecediam a sua segunda vinda. Assim como naquela época, o Espírito Santo, querido, ele não estará para sempre com os homens e na terra. Eu penso que Deus tem sido muito gentil, muito delicado, muito amoroso, dando ao mundo, às igrejas, os pregadores, os exortadores, aqueles que têm falado, você precisa mudar de vida. Assim também, como naquela época, hoje, a malícia que está à nossa volta, o pecado que está à nossa volta, as informações, como a pastora pregou no domingo passado, aqui vem as mensagens que vêm através das propagandas, os avisos que vêm, são terríveis. Como também a mensagem que Deus tem nos dado, a palavra que Deus tem pregado. Você queira crer ou não, nós estamos caminhando para um fim. Nós estamos bem mais próximos do que você imagina. Assim como naquela época, um dia Deus vai dizer, é suficiente. Eu vou destruir o homem que criei. Só que dessa vez não vai ser com água. Diz a palavra de Deus, que será como fogo. Que é isso, pastor? Coloca Mateus para mim, Azaf. Mateus 13, 40. Ou 41. Isso. 40. Assim como o joio é colhido e queimado, aonde?
No fogo.
Assim também acontecerá no fim dessa era. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles tirarão do seu reino tudo o que faz tropeçar, e todos os que praticam o mal, e os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro. Sabe o que é fornalha ardente? Fornalha de fogo. E haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Até aí, tá bom. Mas talvez você ache que não vai ter fogo. Vai ter fogo, sim. Toma cuidado. Vai ter fogo não, Ronaldo? Vai. Podia dar uma esquentada agora, né? Uma coisa que... Capítulo 8, verso 1 de Gênesis. Eu gosto desse texto. Há muito tempo atrás... Eu estava ouvindo, tem algum tempo que eu ouvi, pastor Oriel ministrando uma vez sobre isso. Então ele falou que Deus lembrou-se de Noé. Olha o que diz esse verso. Então Deus lembrou-se de Noé, de todos os animais selvagens, rebanhos domésticos, que estavam com ele na arca. E enviou um vento sobre a terra, e as águas começaram a baixar. Deus lembrou-se de Noé e de tudo aquilo. Será que isso não te dá uma felicidade assim, você saber que Deus lembra da gente? Que Deus está com os olhos e que aquilo que a gente faz... Eu creio que nessa manhã, Débora, o louvor que vocês fizeram aqui, Deus deu um olho assim, uau, gostei! Uma palma para eles. É gostoso chamar a atenção de Deus. E Deus olhar e se lembrar... Existe ali em Samerville um povo que está ali, olha. E a gente receber dele a graça, a salvação, o amor dele. Em Gênesis capítulo 6, verso 8, diz que Noé foi achado graça aos olhos do Senhor. Deus olhou para toda a terra e falou, esse homem eu quero livrá-lo. E deu a estratégia dele para ele, então, construir aquela arca com seus animais. Não foi a bondade de Noé. Não foi somente os feitos de Noé, mas a graça de Deus fazendo diferença para Noé e sua família. Assim também acontece com a gente, querido. Título, capítulo 3, verso 5, Paulo fala ali, obras de justiça que a gente faz não é o que nos salva. Não é por você ser bom, não é por você tratar sua mulher bem, seus filhos bem, ser honesto. Isso, querido, não traz mérito nenhum. Ser bom deve ser a atitude de todo mundo. Vocês sabem que de vez em quando eu gosto de entrar, né, lá no... De vez em quando não. Eu gosto de provocar determinadas coisas. Se vocês forem saber tudo que eu escrevo para os jornais lá do Brasil, eu vou lá, pastor, como o Guto fala, pai, não fala essas coisas. A minha censura é o Guto, né? Então, ainda bem que ele não está me vendo, sei lá, está, né, escondidinho lá atrás. Mas eu estava vendo um artigo onde uma pessoa no Brasil, ele comenta sobre a liderança do Supremo Tribunal, os ministros do Supremo Tribunal. Então ele vira e fala assim, se o ministro que está no Supremo Tribunal quer fazer política, que se candidate à política. Mas ele fazendo a menção em cima, será que ele não está vendo que há uma briga lá do Mensalão, do que foi condenado agora, e o Mensalão do PSDB, né? Mensalão chamado Mensalão Mineiro. E o cara, será que não vê que existem outros errados também? Ou seja, então quer dizer que tem que ser usado misericórdia comigo porque existem outros errados? Eu sou bom porque existe gente pior do que eu? Quantas vezes, querido, a gente está medindo dessa forma? Eu sou muito bom porque tem gente pior do que eu. Eu sou um bom pastor porque tem pastor pior do que eu. Não é assim, não. Então eu escrevi lá, será que a gente vai continuar medindo as coisas por baixo? Será que eu sou certo porque existe alguém mais errado do que eu? Será que eu mereço o céu porque tem aqueles que vão para o inferno que são piores do que eu? Não, querido. Nós merecemos simplesmente por causa da graça de Deus, o amor de Deus. Você não é bonito porque tem gente mais feia do que você, não. Vocês riem, a coisa é séria, gente. Olha, Deus vai trazer julgamento por causa do pecado do homem. O nosso castigo, o que nos causaria condenação, não é a partir da nossa visão, mas é a partir da graça de Deus. Lembra quando Deus retira Ló de Sodoma e Gomorra? Foi a graça de Deus, foi o amor de Deus. Nós não podemos ser salvos simplesmente por causa, porque Deus irou e eu faço tudo certo. Nós não vamos nos preservar por fazermos coisas certas. Nós vamos nos preservar por causa da graça dele. Agora, por causa da graça dele, nós vamos fazer as coisas certas. Por causa do amor que ele nos conquistou, nós vamos ter atitudes que glorifiquem o nome de Deus. Santidade, querido, é resultado de um relacionamento com ele. Santidade é resultado de uma gratidão com ele. Eu posso, sem exagero, te dizer, é 3 vezes ao dia. Isso não é porque eu sou muito pecador, não. É porque Deus está querendo que a gente seja mais santo, mais santo, mais santo. Esse é o tempo, querido. Uma das coisas que eu olho quando eu vejo esse texto de Gênesis, que Deus, quando colocou eles na arca, Deus deu todas as estruturas, Deus colocou toda a proteção sobre aquela família, Deus deu tudo o que Noé e sua família precisavam de proteção para serem salvos da ira de Deus e do julgamento que viria. Ele deu provisão, ele deu sustento para a vida. Não é diferente nesses dias. Aquilo que Jesus dá a mim e a você, para que a gente possa prevalecer, para que a nossa salvação seja passado, presente e futuro. Quando eu olho para essa simbologia da arca, uma das primeiras coisas que eu vejo é que a arca, ela tinha que ser feita de acordo com a planta de Deus, de acordo com as especificações que Deus deu. Assim também foi o nosso Jesus. Ele veio e cumpriu todas as palavras proféticas que se referia ao Messias e ao Salvador. Jesus, ele não veio cancelar a lei, ele veio cumprir a lei. E ele cumpriu perfeitamente todas as leis de Deus durante o seu ministério terreno. Para quê? Para que ele pudesse obter perfeita justiça por mim e por você, querido. Foi por amor, querido. Acho que é aqui. Aqui? Se ele continuar, eu troco. Assim como Noé e a família dele entrou na segurança da arca, querido. Assim também pela fé, querido. Nós podemos entrar em Cristo Jesus, a segurança de Deus para a nossa vida. Uma vez que Noé e sua família estavam dentro da arca, Deus fechou a porta. Diz que ele lacrou aquela porta. Assim aconteceu comigo e com você. Quando nós entramos em Cristo Jesus, nós recebemos o selo do Espírito Santo. Ele nos fecha. Nós nos tornamos indesculpáveis, querido. Mas nós não podemos deixar também de imaginar aquela arca no meio daquelas tantas águas. Você acha que devia ir a arca calmo, sereno e tranquila? Não. Muitas ondas sacudiram. Muita umidade entrou naquela arca. Sacudiu para um lado e para o outro. Assim também é a nossa vida cristã, querido. Nós somos sacudidos de um lado para o outro. Nós não podemos evitar que os ventos que vêm no mundo, não, de alguma forma, não venham balançar a nossa vida. Mas assim como Noé e sua família estavam seguras dentro daquela arca, pode vir vento, nós estamos seguros em Cristo Jesus. Realmente Ele nos guarda. A nossa segurança é Cristo, querido. Diz que a arca, aquela proteção toda que Deus deu, preservou a família de Noé da maldade do mundo. Como preservou também quando Deus veio e destruiu aquela humanidade perversa. Da mesma forma, nós estamos sendo preservados em Cristo, querido, através da sua igreja. É aqui, como corpo de Cristo, que Deus fala com a gente. Que Deus ainda vem com misericórdia e exorta o nosso coração. Eu me lembro a primeira vez que eu entrei numa igreja. Eu tinha 19 anos. E ali o pastor pregou toda a minha vida. E quando eu saí da igreja, eu estava furioso. Porque alguém tinha contado a minha vida para o pastor. A igreja é o lugar onde Deus nos forja. É onde que nós, através do nosso... O balançar da nossa vida, bate uma canoinha na outra e começa a nos lapidar, querido. Ah, quantos gostam de ir numa cachoeira? Já viu como é que ficam as pedras? Cheia de arestas. Não é assim? É tudo redondinho? Por quê? Uma na outra. Assim é a igreja, querido. Aqui é onde que a sua aresta bate em outra aresta e começa. É uma grande família. Eu tenho uma irmã falando comigo essa semana. Falou, nós somos uma grande família. E a gente briga como irmão. A arca forneceu tudo ali que era necessário. Cristo também, ele nos fornece tudo o que nós precisamos, querido, para atravessar esse mar que está aí fora, esse vento que está aí, essa tempestade que está aí fora. caiam 1.000 à direita, 10.000 à esquerda, você não vai ser atingido. Você tem uma palavra de Deus, querido. Uma outra simbologia que eu gosto diz que a arca, ela foi erguida sobre as águas. Assim também o nosso Cristo, ele foi erguido, ele está sentado à direita de Deus Pai, e diz que ele nos faz assentar em lugares celestiais junto a ele. Você tem autoridade para mudar as circunstâncias, querido. Mas nós precisamos de quê? Está dentro da arca. Sabe quem é que entra dentro da arca? Aqueles alcançados pela graça de Deus. Aqueles aonde que entregaram o teu coração e falou: Jesus, entra na minha vida, entra na minha casa, faz a coisa diferente, Senhor. Jesus, ele não entra onde ele não é convidado, querido. Às vezes entra até lá no muçulmano, está entrando, né? Está quebrando um pouco essa teologia, né? Mas Jesus vai entrar na tua vida na hora que você falar: eu quero. Eu já vi ele forçar a barra, não me lembro se ele forçou a barra comigo, com algum que daqui não. Mas olha, mas Jesus vem e transforma, querido. Finalmente aquela arca, ela foi descansar lá no Monte Ararat. Da mesma forma, Cristo é um momento, querido, que ele vai trazer descanso para mim e para você. A palavra de Deus diz que não é aqui o nosso descanso. Não é aqui. Há tantos pregadores de prosperidade por aí, dizendo: seja feliz, é o importante. Não. Nós estamos na arca, nós estamos protegidos. O vento vem e balança a nossa vida. Mas vai haver um momento. O momento do teu descanso. O momento onde que vai parar tudo, querido. Onde não vai haver mais enfermidade. Não vai haver mais choro. Não vai haver mais pranto. Nós não precisamos temer o julgamento de Deus, querido. Porque nós estamos em Cristo. Aconteça o que acontecer, você está protegido. Porque Deus selou a arca aonde você tem andado, querido. Ah, o mundo pode cair na maldade. Sodoma e Gomorra pode vir fogo, mas Deus vai te tirar antes do fogo. Pode vir inundar as águas, mas Deus vai fazer um barquinho para você, para sua casa. Olha, querido, creia nisso, creia nisso. Eu creio na palavra de Deus, querido. Aqueles passageiros estavam totalmente em segurança. A ira de Deus, tudo que Deus está fazendo, não poderia atingir aquela família. Noé, ele podia sentir até a turbulência da arca com todas as coisas. Mas ele estava guardado. Às vezes nós ouvimos de seca, de tempestade, de terremotos. Agora mesmo, nessa semana passada, minha mãe estava em pânico lá porque eu fiquei 3 dias sem ligar para ela. Não, a gente está vendo sobre o que está acontecendo aí, essa nevasca, esse frio. Eu pensei que você já tinha virado picolé lá no meio da rua. Falei: não, mãe, eu tenho um Deus que nos aquece, derrete todo o gelo. Eu fico imaginando Noé dentro daquela arca, experimentando aquele lugar, talvez, limitado, grande, mas limitado. Talvez passando por algumas provações, fazendo os cálculos de quanto feno ele precisava, de quanto alimento ele precisaria. Água ele não precisa se preocupar, que tinha abundância. Mas eu fico imaginando, ele dentro daquele espaço, falando: até quando? Quem sabe você não está vivendo isso, querido? Você está achando que está sacudindo as águas à sua volta? Você está vendo que as coisas estão chegando talvez ao fim? Está apertando? Mas a pergunta é: você está dentro da arca ou você está fora da arca? Se você está fora da arca, você tem que ter muito medo. Mas se você está dentro da arca, se você está em Cristo, é Cristo que te garante, querido. Ontem estava dando aula lá no Pastor Marconi e estava dando aula sobre aconselhamento de pessoas em momentos de crise. E me fizeram uma pergunta, né? Falou: pastor, a gente não tem documento. A gente pode ir num presídio fazer visita? Pode. Pode ou não pode, gente?
Pode.
Agora, eu só não sei se você vai sair de lá. Que você pode entrar, você pode. Pode ou não pode, Sandro? Agora, de repente, o que Deus tem para você é o ministério de Paulo e Silas. Mas se você cantar louvores, meia-noite a cela abre. É só cantar louvores. Salmo capítulo 30, verso 5. Pois a sua ira dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Talvez você hoje esteja vivendo uma manhã, um dia de choro. Mas pode ter certeza, se você está dentro da arca, vai chegar um momento que essa arca vai parar. E as portas vão se abrir, querido. E você vai sair com alegria e salvo. O significado, eu estava vendo um dos significados do Monte Ararat, e eu encontrei vários, mas diz que significa terra sagrada, terra santa. A arca, ela descansou, querido, do juízo de Deus sobre o Monte Ararat, na terra sagrada de Deus. A nossa arca é Jesus, querido. Diz que depois que ele suportou todas as coisas por causa dos nossos pecados, ele ressuscitou e entrou nos céus em vitória. Essa é a nossa segurança. Esse é o nosso descanso. A oração de Jesus por nós era a seguinte: Pai, olha, que aonde eu esteja, estejais eles também. Foi para isso que ele se sacrificou. Foi por isso que ele morreu. Os filhos de Deus, eles estão nesse momento, querido, em lugares celestiais. Em autoridade em Cristo Jesus, em poder. Talvez você vê a arca balançando da sua vida, mas se você está dentro da arca, se você está em Cristo, tenha certeza, querido, que a ira de Deus não vai estar sobre a tua vida, querido. Uma das coisas que eu quero que fique nessa manhã no seu coração, que o Espírito de Deus nem sempre vai atuar nos homens. Um dia, o último sermão vai ser pregado. Um dia, o último louvor na terra será cantado. Um dia, a graça vai terminar. E o meu clamor, querido, é que você se arrependa. É que você entre em Cristo Jesus pela fé. É a tua segurança. Eu quero vê-lo salvo. Eu quero vê-lo em vitória, querido. Talvez você esteja passando por algumas dificuldades, por provações nesse tempo. Eu só quero que vocês saibam. Deus não esqueceu de você. Chega um momento que diz assim: e Deus lembrou-se de Noé. Deus lembrou-se de Noé. Lembra-se de uma das mulheres de Jacó? Jacó? Acho que é dele. Diz que ela não de Isaac, né? Diz que ela não podia gerar. Diz o texto lá que teve uma hora que Deus se lembrou dela. Meu amado, está próximo um momento em que você vai ver e vai falar assim: Deus se lembrou de mim. O meu corpo está sarado. Minha vida está mudada. E eu estou cheio do Espírito de Deus. Por causa da graça dele, por causa do amor dele. E em breve eu vou estar no descanso total com Deus, querido. Que você possa permitir esse Jesus entrar na sua vida. Que você possa permitir que a tua vida esteja guardada em Cristo Jesus. Paulo, ele falava com toda certeza: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas ele podia o quê? Passar pela tribulação, passar pelo frio, passar pela fome, passar pela nudez. Ele podia ter a vida dele sacudida. E ele continuar dizendo: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, Cristo Jesus. Num dos nossos estudos, há uma pergunta do autor: qual o verso que mais te marca? O verso que mais marca a minha vida, querido, é: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo por causa do prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. É Ele que eu olho, é para Ele. O barco pode estar sacudindo, as ondas podem se levantar, mas eu sei em quem tenho crido. E eu sei que Ele é fiel para guardar o meu tesouro até o dia final, querido. Eu não vou abrir mão de sair de Cristo Jesus. Eu não vou abrir mão da palavra de Deus. Eu não vou abrir mão de falar: pecador, se arrependa, porque o dia do Senhor está chegando. Amém, queridos? Vamos ficar de pé, que Deus te abençoe.